SECOM Entrevista.
Olá, eu sou o Marcos Cassetari e nesta edição do SECOM Entrevista conversamos com o Procurador-Geral do Estado, Márcio Vicari. Ele fala do trabalho desenvolvido pela PGE, que nesta gestão do governo Jorginho Melo viabilizou a economia de mais de 3 bilhões de reais aos cofres públicos catarinenses. A atuação na implementação dos programas do governo do Estado e estratégias na implantação de novas tecnologias para otimizar o trabalho realizado na instituição.
Muitos órgãos, procurador, dentro do governo são bastante conhecidos, né, pela população. Talvez não seja o caso aí da Procuradoria-Geral. O procurador poderia esclarecer para a gente que atribuições tem a pasta, quais são as suas principais funções dentro do poder público?
A Procuradoria-Geral do Estado é um órgão que na estrutura do Estado está ligado diretamente ao gabinete do governador. Ele é um órgão de assessoramento direto do governador. E na prática, ele é o escritório de advocacia do Estado. Ou seja, ele congrega os advogados que atuam em favor do Estado, não em favor das pessoas, não em favor do público em geral, não em favor daquela pessoa que precisa de um advogado e não tem dinheiro para pagar. Ele atua em favor do Estado como ente da federação, como pessoa jurídica, né? Claro que ao fazer isso, a PGE atua também em favor do cidadão, porque ela, em última análise, tem como função proteger o patrimônio público, proteger e defender não só o patrimônio que é de todos, do cidadão, como defender os interesses do Estado como entidade. Então, ao fazer isso, ela está defendendo os interesses do cidadão, defendendo o dinheiro que veio do pagamento de impostos e que tem que ser destinado às políticas públicas, né? E, nesse caso, às políticas públicas que foram validadas nas urnas, que foram escolhidas pelos eleitores nas urnas. Esse é o regime democrático que baliza o que nós fazemos, né? Então, a PGE tem essa função. Ela tem a função de assessorar o governador do Estado, assessorar os secretários de Estado, que são os auxiliares do governador, e de atuar como advogado do Estado de Santa Catarina para defender o Estado de Santa Catarina. Não só em processos judiciais, mas também em atividade que a gente chama de atividade consultiva, que são pareceres. Quando alguém tem dúvida no âmbito do Estado se isso aqui pode ou não pode, se está dentro da lei ou não está dentro da lei, pergunta para a Procuradoria e a Procuradoria dá um parecer.
Em 2023, a atuação da PGE viabilizou uma economia de mais de 3 bilhões de reais para os cofres públicos do Estado. Em 2024, o trabalho dos procuradores impediu despesas e trouxe recursos aí na ordem de mais de 16 bilhões. Como é o trabalho da PGE para recuperação de valores ou evitar gastos excessivos e como esses recursos refletem em melhorias para a população?
O trabalho da PGE se dá exatamente por esses dois caminhos, ou judicialmente, em processos judiciais, ou na atividade consultiva. A atividade consultiva também ajuda muito para a economia. Quando, por exemplo, o procurador aponta que um determinado meio ou uma determinada forma de contratação é a melhor, e aquela é melhor porque ela vai conseguir um preço melhor, se é uma licitação, por exemplo. E nos processos judiciais, a PGE defende o Estado, e ao defender o Estado, defende que o Estado não pague valores que são indevidos, por exemplo, e recupere valores que são devidos, não só de tributos, mas também de tributos. É importante destacar que a Secretaria da Fazenda faz um papel fundamental na arrecadação de tributos e na gestão financeira do Estado. Mas a Secretaria da Fazenda não faz esse trabalho sozinha. Quando o tributo não é pago espontaneamente e precisa ir para a Justiça para cobrar, aí entra a Procuradoria-Geral. Então, um eixo todo muito importante da PGE é a Procuradoria Fiscal, que cuida de todas as questões de cobrança tributária do Estado, e a cobrança de tributo é exatamente para poder permitir que o Estado, a máquina do Estado, funcione. Com isso, com a economia de valores e com a arrecadação tributária, se viabilizam as políticas públicas. O Estado só vai poder fazer aquilo que ele se propõe a fazer como tal, prestar serviços para o cidadão dentro de uma agenda, que eu volto a frisar, é a agenda validada pelo povo nas urnas. O Estado só vai poder fazer isso se tiver dinheiro. E para ter esse dinheiro, ele precisa gastar bem, não gastar o que não tem que gastar, e arrecadar a sua fonte de riqueza. O governador Jorginho sempre destaca que o Estado não produz riqueza. O Estado se apropria da riqueza produzida pelos cidadãos e pelas empresas. E, portanto, ele tem que gastar bem esse dinheiro. O governador sempre destaca isso. Então, cabe à máquina do Estado, em especial à Secretaria da Fazenda e à Procuradoria-Geral do Estado, essa arrecadação. E a Procuradoria do Estado ainda faz a defesa para que o Estado não gaste o que não tem que gastar.
A PGE também viabilizou a execução de políticas públicas importantes aí para os catarinenses, né? Como a atuação em favor do programa Universidade Gratuita e a ampliação dos quadros, aliás, da Polícia Militar. O senhor pode falar um pouquinho sobre a atuação do órgão nesses dois casos?
Esses dois casos foram muito emblemáticos. O programa Universidade Gratuita é um programa absolutamente inovador, criação do governador Jorginho Melo, promessa de campanha dele que já está implementada. Então, isso era muito importante para o governador, porque ele tinha se comprometido com a população quando ele ofereceu o nome dele como candidato. Aprovado o projeto de lei e da emenda constitucional, foram dois projetos na Assembleia, houve uma discussão, uma disputa judicial em relação a isso. Uma determinada associação entrou com um processo, uma ação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, dizendo que o programa era inconstitucional. Se essa ação fosse acolhida, o programa caía por terra, ele não ia funcionar. E isso naturalmente ia frustrar milhares de catarinenses que estavam na expectativa de poder usufruir desse serviço. A PGE fez a defesa da constitucionalidade dessa lei, defendeu por escrito, por petições escritas no processo, e também eu fiz a defesa oral no dia do julgamento perante o Tribunal de Justiça da constitucionalidade da lei. E por unanimidade de votos, nós ganhamos esse processo. Isso permitiu que o programa do governador Jorginho Melo, do governo do governador Jorginho Melo, pudesse ser implementado. A mesma coisa em relação, por exemplo, aos quadros da Polícia Militar. O governador sabe disso, ele sempre acentua que são necessários mais efetivos à Polícia Militar. E nós tínhamos um problema em relação ao concurso de ingresso, tanto das praças quanto dos oficiais da Polícia Militar, porque houve uma suspensão desse concurso por força de uma liminar do Supremo Tribunal Federal. O trabalho da PGE aí foi principalmente o de destravar esse concurso para que ele pudesse acontecer. Felizmente conseguimos isso, e aí pudesse o concurso ter andamento para poder ampliar o efetivo da polícia.
Outros empenhos da pasta para contribuir com o desenvolvimento de Santa Catarina foram viabilização de operações de crédito para o programa Estrada Boa e também o desenvolvimento rural e pesqueiro no estado, né? Como a PGE ajudou na implementação desses programas?
Essa pergunta é muito interessante, porque essa atuação aqui, particularmente, é uma atuação que ocorreu de maneira muito discreta, de uma maneira que, olhada de fora, até parece muito simples. Explico. Santa Catarina tem um processo, moveu uma ação contra a União, porque no fim do ano de 2022 houve uma decisão de governo federal que implicou na redução de quanto o Estado de Santa Catarina recebe de ICMS relativo aos combustíveis. E isso causou um impacto muito severo nas contas públicas do Estado. Não só de Santa Catarina, todos os estados. Por conta disso, quase todos os estados, se não todos, entraram em juízo contra a União para reclamar essas perdas. E quando um estado processa a União, isso vai para o Supremo, diretamente no Supremo. Pois muito bem, nós entramos, vários estados entraram e, no âmbito dessa multiplicidade de ações, acabou-se fazendo um acordo entre a União e os estados, para que a União ressarcisse os estados de parte, pelo menos, desse prejuízo. Esse acordo foi celebrado e está em cumprimento. A União tem repassado esses valores. Só que uma das cláusulas desse acordo prevê que, enquanto o acordo estiver em andamento, até que ele se conclua, não podem as partes, a União e os Estados, apresentar petições por escrito, que são peças por escrito, no processo. Não pode. Muito bem. O governo do Estado está agora em busca de linhas de financiamento, na esteira do que outros governos já fizeram, de linhas de financiamento tanto para o programa Estrada Boa quanto para a atividade rural, a atividade agrícola em Santa Catarina. O governador mandou um projeto de lei para a Assembleia que foi aprovado por amplíssima maioria, e esse programa prevê a captação de financiamento junto ao BIRD. Mas o BIRD nos alertou o seguinte: nessa ação que nós temos contra a União por conta das perdas do ICMS de combustível, há uma referência a um contrato anterior do BIRD. Como eu disse, esses contratos não são só desse governo, eles já aconteceram em outros governos. E o BIRD disse: nós não vamos aceitar fazer um novo contrato se nós ainda estivermos lá no processo. Então, para tirar o BIRD daquele processo, que é uma coisa fácil, bastava fazer uma petição ao ministro relator dizendo: olha, nós queremos tirar esse contrato aqui do escopo do processo. Só que nós não podemos fazer a petição por causa do acordo. Se fizéssemos, perderíamos a reposição do dinheiro da União. E aí, o que que tivemos que fazer? Estávamos com esse problema. Diante desse problema, eu fiz um contato com o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, pedi a ele uma audiência, fui a Brasília, expliquei para ele a situação e disse, olha, nós só precisamos fazer, então, uma petição conjunta, porque daí ninguém vai poder alegar que Santa Catarina está descumprindo o acordo. Fazemos uma petição conjunta, a União não vai perder nada com isso e isso libera o BIRD a nos dar o financiamento. Pode ser, negociamos, deu tudo certo e já fizemos a petição. Então, é um detalhezinho que talvez pouca gente saiba e venha a saber, mas não fosse isso, talvez o financiamento não saísse. E foi uma atuação da PGE.
A instituição tem dedicado atenção à modernização, né, dos sistemas de gestão de processos e à pesquisa sobre a aplicação de inteligência artificial nas rotinas dos procuradores e servidores. Pode falar um pouquinho sobre como a IA vem sendo utilizada nas plataformas de gestão?
Ela ainda está de maneira muito incipiente na PGE, mas ela é uma meta importante para nós. Numa das últimas audiências que eu tive com o governador Jorginho, eu expus a ele uma ideia e ele aprovou de que nós aqui na PGE temos que ter três eixos muito importantes. Um primeiro eixo é o eixo que diz respeito à consolidação da estrutura da PGE para poder permitir que a Procuradoria preste bem o seu serviço. Então, não só o quadro de procuradores precisa estar adequado, mas também dos servidores da casa. Nós precisamos ter gente suficiente e bem preparada, bem atualizada, que faça cursos, que se atualize e se aperfeiçoe. O segundo eixo é o eixo da desjudicialização. A gente precisa trabalhar com a ideia de diminuir um pouco o número de processos, porque esses processos aumentam cada vez mais e aumentam de maneira quase, não exponencial, mas de maneira aritmética. Só para que se tenha uma ideia, no ano de 2023, nós tivemos 78 mil novos processos. Em 2024, até agosto, já são 106 mil processos. Então, esses números têm aumentado de maneira assustadora. Então, a gente precisa criar sistemas para desjudicializar, para fazer acordos, para evitar processos, para resolver casos sem a necessidade de uma atuação do Poder Judiciário. E em terceiro lugar, que eu disse ao governador, o terceiro eixo é o da inteligência artificial. Nós precisamos colocar ferramentas de inteligência artificial para trabalhar por nós e para fazer com que alguns desses milhares de processos, milhões mesmo, temos mais de 1 milhão, que alguns desses processos possam ser resolvidos de maneira mais célere com a adoção de ferramental de inteligência artificial. O governador aprovou de pronto, então estamos em estudos aqui para depois, segundo também a determinação do governador, submeter isso a um plano geral do Estado, do governo de Santa Catarina, que é realizado pela CIASC e, a partir daí, depois criar sistemas. Mas já temos aqui no âmbito da Procuradoria uma comissão estudando isso.
A PGE também conseguiu anular um julgamento relacionado à 401, a rodovia aqui na capital, em Florianópolis, né? O processo foi movido pelo consórcio, que seria responsável pela concessão da rodovia, mas em razão da proibição da cobrança de pedágio pela justiça, queria que os catarinenses arcassem com o pagamento de lucros cessantes pelo insucesso da operação, é isso?
É isso mesmo. Quando alguém alega que teve algum prejuízo e quer uma indenização, essa indenização basicamente pode ser de duas ordens. A gente chama de danos emergentes e lucros cessantes. Danos emergentes é o que eu efetivamente perdi. Lucros cessantes é o que eu deixei de ganhar por conta de um ato que eu imputo a alguém ser ilícito. Essa demanda é uma demanda antiga. A SC-401 foi duplicada há muitos anos. Não tem nada a ver com esse governo, obviamente. É uma demanda muito antiga e é uma demanda muito vultosa em termos de valor, porque o pedido que esse consórcio faz é de valor bem alto. A PGE já tinha conseguido, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, uma vitória expressiva no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tirando da condenação os lucros cessantes. E houve recurso das duas partes, tanto do consórcio quanto do Estado, para Brasília, para o STJ. O que que o Estado alegava? O Estado alega desde sempre que esse processo não podia ter tramitado na Justiça Federal como foi. Ele tinha que ter tramitado na Justiça Estadual. Em outras palavras, como a gente diz juridicamente, a Justiça Federal é incompetente para o julgamento da matéria. E o consórcio queria colocar de novo o lucro cessante. No STJ, agora, há algumas semanas atrás, tivemos uma decisão do ministro relator que deu ganho de causa à PGE de Santa Catarina, ao Estado, reconhecendo defendendo a nossa tese de que a Justiça Federal é incompetente. E se a Justiça Federal é incompetente, ele nem vai analisar, nem entrou no mérito de se cabem ou não os lucros cessantes. O que ele fez foi anular todo o processo e mandar de volta para o primeiro grau para ir para a Justiça Estadual. Isso vai implicar em recomeçar o processo do início. Mas agora, dentro da lei, dentro do órgão do Poder Judiciário que é o competente para tanto.
O Supremo Tribunal Federal acolheu a tese de Santa Catarina que propõe a inclusão da União nos processos em que se pedem medicamentos não incorporados ao SUS. Que benefícios esses recursos podem trazer para a população?
É uma vitória histórica da PGE de Santa Catarina, realmente. Eu reputo que seja uma das vitórias mais importantes dos 42 anos da PGE. Não só pela quantidade de recursos públicos poupados, mas também por uma questão de justiça e porque esses recursos vão poder ser aplicados em prol da população em outro serviço. O que acontece aqui? Quando alguém vai para a justiça pedindo um medicamento daqueles que não são oferecidos gratuitamente no SUS, então a pessoa precisa do medicamento e reclama judicialmente, alguém tem que pagar isso. E quem pagava essa conta até agora era quase que exclusivamente o Estado. Só que a Constituição diz que a responsabilidade é dos três entes federativos, União, Estado e Município. Município, tudo bem, a gente sabe que tem pouco dinheiro mesmo, mas a União é a que mais tem recursos públicos e ela não pagava praticamente nada. A nossa briga era fazer a União participar da conta e foi isso que conseguimos. Esse processo é fruto de um recurso feito aqui pela PGE de Santa Catarina. Foi uma procuradora do Estado aqui de Santa Catarina, a doutora Flávia Dreyer, que fez o recurso e, chegando no Supremo, o ministro relator, ministro Gilmar Mendes, viu que o recurso tinha plausibilidade e deu a ele repercussão geral. A partir disso, ele fez audiências e conseguimos, nessas audiências, celebrar um acordo muito importante entre a União e, por causa da repercussão geral, todos os estados da federação. De tal maneira que agora a União vai repartir conosco, na verdade até um pouquinho mais, a conta. Para o cidadão que vai a juízo pedir o medicamento, não muda nada. Ele vai continuar pedindo o medicamento e alguém vai dar o medicamento para ele, se o juiz conceder, só que a conta agora vai ser dividida. Então, para os demais cidadãos, isso é muito vantajoso. Por quê? Porque economizando-se esse dinheiro, que agora vai ser pago pela União, esse dinheiro vai ser aplicado em prol dos cidadãos em geral, em outros serviços de saúde. E esses valores nós calculamos ainda, é um cálculo muito incipiente, mas nós calculamos que ele pode superar os 350 milhões de reais por ano. Ou seja, em 5 anos isso dá mais de 1,5 bilhão de reais. É muito dinheiro que agora vai poder ser aplicado em outros serviços de saúde em prol de toda a população e não apenas daquele que vai a juízo pedir um medicamento. Por isso que eu digo que essa vitória é histórica. Ela é histórica não apenas pela economia vultosa que faz para o Estado, mas por repor as coisas em um estado de justiça. E, para nosso orgulho, foi Santa Catarina que conseguiu fazer isso.
A PGE atuou também por cerca de 30 anos em um grande caso que envolvia royalties de petróleo, né, devidos para o Estado. O STF já reconheceu que o Estado tinha razão nessa questão, né? Atualmente, o que é possível comentar e atualizar sobre o caso?
Esse é um outro dos processos mais importantes do Estado. Junto com esse da SC-401, com o da judicialização da saúde, o dos royalties do petróleo é um processo muito importante. Por quê? Porque ele envolve também valores muito expressivos. Nós ganhamos o processo, Santa Catarina ganhou esse processo. Ainda no ano de 2022, se começou o cumprimento da sentença, se começou a executar essa sentença. E nós estamos nessa fase. E essa fase não é fácil. Pode parecer estranho para quem é leigo em direito pensar, mas se a justiça já deu ganho de causa para Santa Catarina, por que Santa Catarina ainda tem que passar, continuar no processo e passar por alguma dificuldade para obter os valores? É porque agora a gente precisa saber quanto é que Santa Catarina vai cobrar dos estados do Paraná e São Paulo, que são devedores. E fazer essa conta é bem complicado, porque essa conta remonta a anos atrás e é preciso fazer o levantamento de quanto é que esses estados receberam de royalties e desses royalties saber quais royalties eram decorrentes daquele ou daquele outro poço que agora estão dentro do limite de Santa Catarina. O primeiro ponto é esse. Por meio dessa ação, a Procuradoria-Geral do Estado conseguiu ampliar o território de Santa Catarina. Para dentro do mar, é verdade, para dentro do Oceano Atlântico, mas Santa Catarina, como território, ficou maior. Já foi uma decorrência da atuação do trabalho da PGE. O segundo é que, com esse aumento de território, poços de petróleo passaram a estar incluídos dentro do território de Santa Catarina. E esses poços produzem royalties, que é uma taxa, vamos dizer assim, um valor que o Estado titular do território tem direito de receber por conta da exploração. Agora nós estamos exatamente no trabalho de verificar quanto é isso. O ministro relator no Supremo Tribunal Federal, o ministro relator originariamente era o ministro Roberto Barroso, que agora é presidente do tribunal. Então ele saiu da relatoria e quem assumiu a relatoria foi o ministro Dino. O ministro Flávio Dino deu um despacho reconhecendo plenamente o direito de Santa Catarina e mandando que a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, e a Petrobras entregassem em 60 dias um levantamento desses valores. A ANP e a Petrobras pediram prorrogação do prazo, porque é muito difícil, elas estão ainda procurando os dados. Isso está para o ministro Dino decidir. Com base nesses dados, nós de Santa Catarina vamos ter ciência deles e vamos poder calcular, fazer o nosso cálculo para ver quanto nós acreditamos que temos direito. E aí, com esses cálculos realizados em termos de quanto nós acreditamos que somos credores, vamos para essa audiência marcada pelo ministro Dino e lá vamos tentar fazer um acordo com o estado do Paraná, com o estado de São Paulo, para receber os valores que nos dizem respeito.
O governo Jorginho Melo também tem investido em pessoas, né? Ao longo do ano, houve a chegada de novos servidores e a divulgação do resultado final do concurso de procuradores. Pode explicar para a gente de que forma essas medidas valorizam a instituição e melhoram os serviços prestados à sociedade catarinense?
O governador é muito sensível com as pessoas. E ele é muito sensível em relação à necessidade de que o Estado preste bons serviços à população. Ele sempre cobra muito isso de todo o secretariado. Nós aqui na Procuradoria temos um quadro de procuradores que já estava defasado. No fim do ano de 2022, se iniciou um concurso para novos procuradores do Estado por conta da necessidade que nós tínhamos de ampliar o quadro, em decorrência desse aumento de trabalho que é claro. O concurso demora, porque é um concurso muito complexo. É uma tarefa muito relevante, muito importante. Cada procurador do Estado lida com milhares de processos e ele é o representante do Estado. O procurador do Estado fala em nome do Estado. Então, uma atuação e um papel muito relevante e muito importante. Por isso mesmo, o concurso é um concurso muito difícil. Muitos se inscrevem, poucos passam. É uma atividade muito nobre. E esse concurso, por ser difícil, demora muito. O concurso acabou agora, no meado deste ano. Em julho deste ano, terminou o concurso. E agora, recentemente, o governador Jorginho Melo autorizou a homologação do concurso e a nomeação de alguns procuradores para que nós reponhamos o quadro que estava deficitário. Porque nesses 20 meses de governo do governador Jorginho, nós já perdemos 10 procuradores que se aposentaram, se exoneraram, tivemos até o falecimento, infelizmente, de um procurador. Então, nós estamos realmente com uma necessidade grande de reposição. E, felizmente, com a sensibilidade que ele sempre tem, o governador Jorginho Melo autorizou que nós homologássemos o concurso e pudéssemos fazer as nomeações. Isso vai implicar no quê? Em tornar o serviço da procuradoria mais rápido e, tornando o serviço mais rápido, o Estado pode dar respostas mais rápidas também. Porque hoje, seja qual for a área, saúde, educação, segurança, administração prisional, planejamento, não importa qual área, fazenda, todas as áreas do Estado precisam de pareceres jurídicos. Todas as áreas precisam de atuação da Procuradoria-Geral do Estado. A Procuradoria-Geral do Estado é transversal, ela atinge todas as pastas e ela presta serviço a todas. E se a Procuradoria atrasa os seus serviços, todas as pastas vão atrasar e o resultado do serviço para o cidadão vai atrasar também. É isso que o governador Jorginho não admite. E é por isso que nós vamos, repondo o quadro, vamos ter condições de prestar um serviço mais ágil, de melhor qualidade, inclusive, e, portanto, com resultados melhores para o cidadão catarinense.
Procurador-Geral do Estado, Márcio Vicari, muito obrigado, sucesso na sequência.
Muito obrigado, eu que agradeço a SECOM pela gentileza e estou sempre à disposição. Obrigado.
Para o SECOM Entrevista, Marcos Cassetari.
SECOM Entrevista, uma produção da Secretaria de Estado da Comunicação, Governo de Santa Catarina.